25%, que os Estados Unidos vão analisar essa retaliação e podem dobrar a aposta. Ou seja, essa tarifa de 25%, que já é a mais alta aplicada a todos os outros países, porque tem gente que pensa, ah, isso é contra o Brasil. Não, são vários países, são 60 países investigados pelo USTR, que é o Escritório Comercial dos Estados Unidos. Dentre esses 60 países, o nosso. O Brasil foi o pior, assim, a ser atingido pelo tarifaço. Foi o atingido com a tarifa mais alta, que é essa de 25%. Todos os outros estão ali na média de 10%, 12,5%. O Brasil com 25%. E, segundo o Jameson Greer, isso pode piorar se houver, de fato, uma possível retaliação dos Estados Unidos com relação a isso. E aí, o Marco Rubio, hoje de manhã, agora há pouco, a reboque, ele disse isso: olha, hoje o presidente instruiu, hoje no caso ontem, né, para que não haja dúvidas o motivo. Abre aspas. Para que não haja dúvidas sobre o motivo. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são prejudiciais, tanto para americanos quanto para brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego acima da realização de um acordo em prol do bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Então, como eu disse antes, o Jameson Greer ontem trouxe via Escritório de Comércio dos Estados Unidos a tarifa. Foi uma ligação que durou em torno de 50 minutos. Diversos jornalistas estavam lá, jornalistas previamente escolhidos pela Casa Branca, inclusive nós estávamos na linha, como eu disse anteriormente, e a gente foi anotando minuto a minuto porque eles trouxeram muitas informações. E agora, na manhã de hoje, outras autoridades começam a falar a respeito, como o Marco Rubio. Só que o Marco Rubio foi o primeiro, digamos assim, Fernando, a trazer nomes, a mandar recados diretos, duros e até mesmo pessoal, né? Então, quando ele fala em governo brasileiro, ele não fala de forma genérica, ele nomeia, ele diz: Lula, né, não negociou de boa fé. Ele foi acusatório, né? Quando ele diz que faltou boa vontade. Esse termo, eu conversei com um jurista hoje de manhã que me disse o seguinte: olha, esse termo é até considerado grave no direito internacional e comercial, né? Porque sugere que o presidente do Brasil, o presidente em pessoa, agiu de má fé, e não foi isso, né? Foi uma relação país a país, chancelaria com chancelaria, né? Também tentou ali ser paternal quando ele diz assim: eu estou em prol do bem-estar do povo brasileiro, né? Em prol por causa de que se a gente está recebendo as tarifas. E também, ao mesmo tempo, Fernando mostrou que ele é um político alinhado à política de Donald Trump.
É, tá com cheiro de campanha política isso já, né? Quando você traz também a informação de que ele é talvez um possível sucessor do próprio Donald Trump, né? Quando a gente acha que não tem louco maior do que o Trump, aparece então a possibilidade de alguém superar o próprio Trump, né? E as eleições de meio de mandato também aí. Bom, vamos acompanhar passo a passo, né, Eliseu? Vamos ver o que que vem por aí, né? Estamos acompanhando. Valeu.
Eu estava pegando aqui uma cronologia, né, Fernando? Você cita, isso aí não nasceu hoje, né? Em abril de 25 foi quando os Estados Unidos anunciaram a nível global aquela tarifa de 10%, e aí depois começa todo um processo de tentativa de negociação. A seção 301, ela começa a ser estudada em julho, e no mesmo julho, eu estava me lembrando aqui, nós tivemos a revogação dos vistos do Alexandre de
Pois
Moraes
então,
e a Magnitsky, né?
Bruno está aqui, vamos despedir do Eliseu. Eliseu, muito obrigado. Já foi embora. Eliseu já foi. Foi, pega avião, vai embora, né? A viagem supersônica. Aí, já voltamos para
Já estava na fila
Brasília.
de embarque.
Bruno, então, meu caro, sabe que tem um detalhe aí? O Matheus está ponderando bem aí. Começa com a questão das restrições ao ministro Alexandre de Moraes, e agora tem nesse detalhe, né, da medida das tarifas, que ela pode ser suspensa caso o Brasil elimine as práticas questionadas, que são elas: desmatamento ilegal. Quando é que Trump cuidou de desmatamento, gente? Acesso ao comércio do etanol e
Eu
pirataria.
acho
E
que
o PIX.
com relação ao etanol, algumas práticas elas poderiam realmente ter essa questão dúbia, ou seja, posso... Vamos lá, vou te dar 20, você me dá 20, poderia ter negociado. Agora, algumas coisas eu acho que não demandam diretamente poder do presidente. Por exemplo...
Pirataria?
Por exemplo, poder judiciário. Eu acho que ele queria negociar algumas tratativas com o poder judiciário. O enfrentamento à questão das organizações criminosas que dependem da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que nem tudo ali... teria o condão de ter, né, uma negociata. Agora, algumas coisas, sim. Etanol, a entrada de alguns produtos ou a diminuição de algumas tarifas de produtos dos Estados Unidos aqui no Brasil. Agora, o que ele mais queria, né, obviamente que você está falando do Marco Rubio, realmente é uma pré-campanha, mas eu não sei se ele está assim, então, com a bola toda, porque na hora que ele fala assim, o governo Lula... E ali fica claro que tem uma questão partidária influenciada nessa decisão. Ele fala que o governo Lula fez com que ficasse ruim, tanto para os americanos quanto para os brasileiros. Como se fosse, na verdade, 25%, uma ajuda que eles tivessem dado ao Brasil, porque poderia ter sido mais. E, de fato, poderia, inevitavelmente. Bruno, mas não é bem assim, né,
Fernando? Bruno, cita que é uma espécie de uma condenação, né? Ou seja, por tudo que está acontecendo, eu estou aplicando essa sanção, justificando as ações do governo, Fernando.
Diga. Bruno, falando sobre formas de resolver o problema... e não só ficar lamentando, a aprovação no Senado do aumento da quantidade de etanol na gasolina, de certa forma, alivia, né? Vai para 32%, são só 2%, mas que, de alguma forma, absorve esse mercado, né?
Só que tem uma reclamação, né? Até mesmo dentro do Congresso, ontem o deputado Luiz Lima do Novo chegou a reclamar sobre isso, porque o Hugo Mota usou as redes sociais para comemorar esse avanço, esse aumento em relação do etanol, combustível, enfim. Então a gente vê que é uma ideia também dividida, até mesmo entre as autoridades, quem seriam os representantes para analisar esse tipo de matéria, seja na Câmara ou no Senado. Agora, o que de fato também chama a atenção e há de colocar em discussão aqui é sobre colocar a família e o próprio Eduardo, que está lá, como se fosse um representante, um chefe de Estado, que tivesse uma alta influência na Casa Branca a nível de um representante, como se fosse um presidente da República. Ora, quem é o presidente da República Brasileira? É o presidente Lula. Quem é o representante da chancelaria? É o Itamaraty. Com toda essa estrutura, a gente não conseguiu dialogar ou chegar em tempo para rever isso antes de ser aplicado e acreditar que agora ex-deputado federal condenado e sem o seu mandato tem muito mais influência do que um chefe de Estado com toda a sua estrutura, me causa uma estranheza esse discurso por parte do governo brasileiro dizer que Eduardo Bolsonaro tem muito mais influência do que um chefe de Estado, uma estrutura e o histórico de relação de amizade entre o governo brasileiro e o governo americano.
Muito bem, eu vou fazer um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox, 475 litros, com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 4.298 à vista. Ou 10 de R$ 429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S, automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só R$ 498 à vista. Ou 10 de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Loja 100. 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh!
Jovem Pan.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Você conectado. Música. Notícia.
Jovem Pan. Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Você conectado. Música. Notícia. Jovem Pan. Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
No rótulo. Estamos de volta na rede de rádios. Estamos falando sobre nomes e possibilidades de penduricalho. O próprio Tribunal de Contas da União aprovou o aumento para eles próprios, né? Eles aprovaram.
É, só que a gente tem aquele problema, Fernando, que o ministro Flávio Dino já vem colocando, que é realmente em consonância com o que dispõe o próprio artigo 37 da Constituição Federal sobre o teto. Tá? Então, a gente, doutor, tem observado agora a fundamentação.
Mas dá para furar esse teto, né? O limite são as estrelas.
Eles estão querendo.
Uma casa, né, sem teto.
Uma coisa é penduricalho.
Só queria falar sobre o açúcar oculto no rótulo, que é mais ou menos como entra. O Bruno está ali ainda conosco. Bruno, são tantos nomes esquisitos que quando você abre um rótulo, vê um rótulo, por exemplo, de uma barrinha de cereal, tem vários nomes lá, disfarçado. Sim. Açúcar disfarçado, por exemplo, açúcar de cana evaporada é açúcar, xarope de alfarroba, açúcar invertido, extrato de malte e maltodextrina, tudo açúcar. E estão vários nomes de penduricalhos. Tudo penduricalho.
Penduricalho é diferente de verba indenizatória, né? Verba indenizatória que vai fazer o quê? A pessoa teve aquele gasto para o trabalho. Se ela teve o gasto em razão de trabalhar, isso não impede que ela receba. Agora, o problema é, né? E aqui eu não estou querendo causar nenhuma discórdia, já causando a discórdia. O problema é a pessoa ganhar mais do que há um teto estabelecido na Constituição. O problema aqui do TCU foi que eles alegaram, e isso nesse sentido eu também concordo, que as pessoas estavam querendo ali deixar de trabalhar em cargos, né, que são de confiança, cargos que são diretivos. Por quê? Porque elas têm mais obrigações, elas têm mais responsabilidade e ganham ou ganhariam, de acordo com o afastamento dos penduricalhos, a mesma coisa do que aquele que não tem essa responsabilidade. Então, o ponto é, será que realmente é justo que a pessoa não receba mais em detrimento de receber ou ter um cargo que é maior, o cargo de confiança, o cargo com maior responsabilidade? Agora, isso não pode fazer com que né, na opinião do Flávio Dino e dos ministros que recentemente foram contrários a furar esse teto, né, ter, ganhar mais em razão disso. Agora, fica aqui um embrólio.
Pois não, Bruno. Um ponto, Fernando, é um relato aqui do que eu vivo, acompanho diariamente aqui no Congresso, é que assessores, seja no Tribunal de Contas ou na Câmara ou no Senado, na grande maioria é quem elabora o mandato de um deputado ou de um senador. Na grande maioria, um senador ou um deputado, ele não sabe nem qual é a orientação para votar em plenário. Na hora que a votação inicia, ele recebe uma ligação do assessor orientando, olha, é sim, é não, essa matéria é isso. Quem está lá não sabe nem o que está fazendo dentro do Congresso. Então é esse assessor que elabora todo o material, seja de rede social, de medida provisória, de lei, de qualquer plano que seja apresentado no Congresso. Então não, eu não estou aqui fazendo uma defesa, se fora do teto ou dentro do orçamento. Agora, a valorização desse assessor ou desse servidor, eu concordo plenamente que merece, porque tem parlamentar recebendo emendas milionárias, salários altos, ajuda de custo, compra terno, auxílio de carro, de gasolina, e não sabe o que está fazendo. É o assessor que faz o mandato deste parlamentar. Então, até aí, eu reconheço que esse servidor possa ter um reconhecimento e ganhar. Agora, cabe à justiça estabelecer quem ganha mais, quem ganha menos.
Mas a questão é que a decisão do STF foi só com relação aos juízes, né? Então não teria como já não fazer com que tivesse essa aprovação hoje. Então, é muito complicado, porque você vê que a gente tenta ter um enfrentamento, mas sempre a gente tem o jeitinho brasileiro, mas lógico que tem que avaliar, porque em tese, quando você tem o teto, já englobaria essas verbas indenizatórias por esse trabalho realizado de confiança, mas tem que entender, então, como tudo isso está sendo calculado, para também não extrapolar demais, né? Porque o problema são aquelas verbas astronômicas que são pagas e o que a gente não pode permitir. Então,
uma ironia que tem aí, que eu acho que é inevitável associar, é que o TCU é justamente o órgão responsável por fiscalizar o controle, o uso do dinheiro público, né? Então, a pergunta retórica é: e quem fiscaliza quem deveria fiscalizar?
Isso muito vai custar mais de 200 milhões.
Teto significa o quê? Então, tira o teto, igual meta. Lembra da meta? Quando chegar na meta, vamos fazer o quê?
Dobrar
a meta. Então, para que tem a meta? Gente, e metas de tarifas, né, que é o assunto de hoje? Vamos voltar nesse assunto.
Estão altas também.
Estão altas, teto alto, né? O céu é o limite. Mas agora a gente tem mais uma opinião sobre essa questão com alguém que entendeu muito bem e esteve muito perto dessas negociações, dessa diplomacia que foi tão necessária. A gente vai receber aqui no Morning Show o ex-ministro das Relações Exteriores e também diplomata Ernesto Araújo. Está conosco aqui na janela, ao vivo. Vai falar dos impactos desse tarifaço e da relação entre Trump, Lula, família Bolsonaro e o que está de fato em jogo nas negociações. Olá, diplomata. Alegria ter o senhor aqui conosco. Seja bem-vindo ao Morning Show. Gostaria de começar...
Muito obrigado.
Muito obrigado
e uma alegria estar com vocês aqui.
Alegria nossa também. Vamos tentar entender a questão diplomática disso aí. Vamos tentar entender quais são as potencialidades familiares envolvidas. Família Bolsonaro realmente teve poder de entrar numa negociação diplomática assim? O governo Lula teria poder de mudar tudo isso? Como é que o senhor enxergou tudo isso que aconteceu nessa situação?
Certo. Olha, eu acho que não tem absolutamente nada a ver com nenhum integrante da família Bolsonaro. E o secretário de Estado, Marco Rubio, deixou isso muito claro. Basicamente, ele disse que quem está levando essas tarifas é o ego do Lula, né? Numa postagem do Marco Rubio hoje de manhã, ou ontem de noite. Com isso, acho que ele está querendo dizer algo que está sendo dito de várias maneiras pelo governo americano, que é o seguinte: essa tarifação é uma questão política e geopolítica. Não é uma questão técnica, ela é a consequência de uma série de opções políticas e geopolíticas do governo Lula, né? Com as quais a família Bolsonaro não tem nada a ver, inclusive Flávio Bolsonaro acho que quer uma orientação política e geopolítica oposta. Então, em 2025 surgiu o primeiro tarifaço, acho que era 50%, né? Logo depois de o Lula ter dito muito enfaticamente no BRICS, que ele queria a moeda do BRICS para substituir o dólar nas transações internacionais. Olha, isso é uma imensa contestação, uma agressão a uma política do Trump, que é de preservar o papel do dólar. Tá bem, falou o que queria, recebeu a tarifa que não queria. Claro que foi uma consequência. Aí, né, houve toda uma articulação, o Lula meio que tentou se distanciar da China, eu acho que foi a sinalização que ele passou, as tarifas caíram. Né? Mas não mudou a essência do governo Lula. E agora, qual que é o tema fundamental nesses últimos meses? É o combate ao crime organizado, especificamente a designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Né? Lula e seu governo se recusaram a considerar isso, dão todos os sinais de fazer corpo mole no combate ao crime organizado, que é a prioridade dos Estados Unidos na América Latina, corpo mole no combate ao terrorismo, que é a imensa prioridade também dos Estados Unidos. Hoje está acontecendo uma reunião organizada pelo Marco Rubio para discutir o tema do terrorismo de extrema esquerda. O Brasil não mandou representantes. Então, são todos esses sinais. Qual é a consequência? Tarifa.
Diplomata, eu gostaria de perguntar para o senhor assim, como o senhor enxerga a questão da reciprocidade. Ela pode envolver questões até maiores do que uma simples tarifa igualitária entre os produtos que os Estados Unidos também procuram ou dos produtos que o Brasil compra dos Estados Unidos. Isso pode envolver empresas de cartão de crédito, pode envolver o nosso querido PIX. Como é que o senhor analisa essa situação?
Sim, eu acho que a chave é analisar a situação do ponto de vista político e geopolítico. E não do ponto de vista estritamente comercial. O enfoque da administração Trump hoje é de tratar os temas comerciais dentro de um grande enfoque político. Queira-se ou não, é assim. Então, a única maneira de lidar com isso é incrustar, digamos, esse tema comercial dentro de um novo tipo de diálogo, um novo tipo de relação Brasil-Estados Unidos. Né? Nada que o Brasil possa fazer, que não seja esse novo tipo de relação, me parece, pode corrigir o tema das tarifas. Né? Se ele, porque o que está em jogo? O que, que o USTR, né, o Escritório Americano de Comércio, coloca como base para a aplicação das tarifas? Entre outras coisas, a questão da censura às Big Tech, perseguição às Big Tech promovida pelo STF, basicamente, a questão da corrupção, entre outras coisas, etanol e tal. Mas essas duas não são questões técnicas, né? Combate à corrupção, por exemplo. Né? Então, não é assim, olha, eu te dou um pouco mais de acesso ao etanol, você me dá um pouco mais de acesso, se diminui um pouco essa tarifa. Não é isso que está na possibilidade, me parece, da negociação. Né? Então, uma eventual reciprocidade determinada aí pelo Lula só vai piorar, porque ele não vai resolver os problemas de base, são o problema da perseguição à Big Tech, são o problema da corrupção, do não combate à corrupção no Brasil, do não combate ao terrorismo, do não combate ao crime organizado, né, e do alinhamento geoestratégico com a China. Certo? Esses são os problemas de base.
Muito bem. A gente vai seguir aqui acompanhando. Quero te agradecer enormemente, o diplomata. Quando o senhor puder, venha tomar um café aqui conosco, encarar o nosso sofá da discórdia, porque ao vivo é mais quente, né? Então, você está convidado para enfrentar o nosso sofá da discórdia democrática aqui, tá bom? Muito agradecido pela informação.
Muito obrigado. Será sempre um prazer. Eu sempre acompanho muito vocês. Parabéns pelo trabalho.
Valeu, então. Muito obrigado. O ex-embaixador das Relações Exteriores, o diplomata Ernesto Araújo. Olha, ele tem uma visão bastante...
Excelente, né, Fê?
É bastante política com relação a tudo isso, né?
E ele falou bem... Assim, bem do jeito que eu tinha dito aqui, que muitas das tratativas que são exigidas pelo Trump não dependem exclusivamente, ele acabou de dizer isso muito similarmente ao que eu havia dito anteriormente, que não dependem exclusivamente do presidente. É claro que eu não estou defendendo a forma de negociação que foi feita, acho que faltou sim diplomacia, inevitavelmente, mas algumas coisas que o Trump tem feito pressão política para barganhar outras, não dependem. Eu acho que ele quer atingir o poder judiciário na sua essência, algumas decisões que não dependem do poder ali, né, executivo, e faz isso atingindo nós, consumidores.
Mas,
não
estou
dizendo
sofá,
que é exclusivo.
Bruno,
mas...
também de Brasília, eu queria colocar uma labareda nesse sofá para perguntar o seguinte, se a família Bolsonaro não tem nada a ver com isso, nada, e a gente está vendo que cada vez não tem mesmo, não tem nenhuma relação de pedir ou de pedir para não fazer, Por que que o Eduardo Bolsonaro foi falar aquilo?
É isso que deu margem para poder ter essa narrativa de que a culpa é da família Bolsonaro. Foi aquela comemoração, aquela celebração. E, inclusive, eu vi um vídeo que parece que ele soltou ontem nas redes sociais, falando, criticando o Lula, que o Lula teria agido pelos seus próprios interesses, comemorando o fato dos brasileiros agora sofrerem com esse tarifaço, que acabou sendo o que ele fez também um ano antes, né?
Eu vejo até o seguinte, o Eduardo, ele deu uma munição incrível pro Lula, porque o Eduardo, como diria Romário em seu conflito histórico com Pelé, que um falando do outro, que o outro calado é um poeta, Eduardo Bolsonaro
é um capítulo,
poderia ser
nós
esse
temos
cara
aqui
calado.
No Morning Show uma categoria, calado é um poeta. Sabe quem ganhou a medalhinha, calado é um poeta? O Valdemar, o presidente do partido.
O outro.
Ele está sempre ganhando honrarias.
O best-seller.
Eduardo. Calado é um poeta. Tem vários, a galeria nossa aqui é grande.
Diga, Bruno.
Bruno. O Eduardo, existe uma operação interna para tentar... que o Eduardo deu uma segurada, até mesmo para ajudar a campanha do Flávio. Mas acontece que Eduardo já jogou a toalha, porque já foi condenado no Supremo Tribunal Federal, já perdeu o seu mandato tanto no Congresso Nacional, então para o Eduardo não importa muita coisa as declarações, seja contra ministros do Supremo, ou seja até mesmo contra o presidente Lula, ou dizer que ele também articulou isso aí. Então o Eduardo não vai, de fato, se ficar, eu vou ter que recuar ou não, ele não vai se importar com essas declarações.
Mas tudo começou com ele, né?
E é dele ou não, então isso aí não vai ter resultado algum, ficar falando se é de Eduardo ou não é, ele não vai se importar com isso aí.
Mas, são dois grandes egos, né? De um lado a gente tem o Lula, que também é um ego infladíssimo e não está preocupado com a sociedade, está preocupado com a campanha, com a eleição, e tem do outro lado lá, que querendo ou não é irmão do Flávio, o Eduardo, que é outro ego.
Mas eu percebo que a campanha do Lula...
Pavão.
A campanha do Lula está aprendendo a administrar melhor fazer esses gerenciamento de crise um pouco melhor, sabe? Por exemplo, Jacques Wagner. Quem perdeu mais? O Jacques Wagner por ter sido ali objeto de busca e apreensão ou o vídeo da Michelle, sabe assim? Então
eu acho que
o Lula, ele tem administrado melhor, fazendo um gerenciamento de crise um pouco melhor, falando pontualmente, e o Eduardo, a gente não pode deixar de lembrar que tudo começa quando ele quis mostrar poder e força, pedindo e comemorando.
Diz que tinha influência na decisão.
Ali já foi a decadência, né, ali nas pesquisas para o próprio irmão. E eles mesmos acho que reconhecem isso. Só que não fizeram pará-lo, não conseguiram pará-lo de alguma
pior,
maneira.
Pior, né, doutora? Porque depois veio o vídeo que você mencionou da Michelle, veio a questão agora com a Damares. Então, a campanha do Flávio, ela está implodindo. E a estratégia da esquerda é silenciar. Eles, sim, estão silenciando. Ninguém comenta de Jacques Wagner,
ninguém fala
de crédito sexta, ninguém fala de Banco Massa, ninguém fala de escândalo do INSS, do Careca. Por quê? Porque
sumiu.
O Flávio sozinho, ele tá tendo todo mundo que tá ao redor dele jogando contra.
Careca tá preso, né?
Não, tô falando assim, não, sumiu o tema, né?
Sumiu o tema.
Sumiu, ninguém mais
sumiu da rodinha que ele ia, ninguém vê mais o Careca, ele tá preso, né?
A gaveta do Alcolumbre não abre.
Sobre o INSS, daqui a pouco o Bruno tem mais informações, mas eu queria colocar mais gente aqui na roda, porque lembra aquela reunião que o Flávio esteve e que não teve ali, pelo menos de corpo presente, nenhum representante do governo brasileiro? Então, lá estava o economista Gustavo Pessoa. Ele esteve lá na reunião, professor da Fundação Getúlio Vargas, estava lá nessa audiência pública do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que debateu, né? Foi a última grande discussão sobre tarifaço, foi dia 6 desse mês. Ele estava lá, mas agora ele está aqui no Morning Show conosco. E aí, professor, como é que vai? Tudo bem?
Bom dia, Fernando. Bom dia, colegas. Tudo certo por aí?
Ótimo. Como é que foi essa reunião? O que o senhor viu de lá? Como é que o senhor analisa a economia brasileira a partir do que foi decidido ali? 5 minutos que o Flávio Bolsonaro teve foram relevantes, de fato? Ou, enfim, foi apenas ali uma presença para fazer média?
Nós tivemos audiência 2 dias, dia 6 e dia 7, e foram audiências muito técnicas. Nós tínhamos representantes de vários órgãos de classe, tanto americanos e brasileiros, tivermos empresas americanas e brasileiras, a grande maioria defendendo para que não houvessem o tarifaço ou então que não houvesse em alguma linha específica. Então foi um fórum de discussão muito técnico, apenas com algumas pequenas exceções. Eu posso citar duas que foram alguns órgãos de classe norte-americano que pediam tarifas contra o Brasil, que pedia para que se incluísse a carne brasileira no tarifaço. E o outro ponto fora da curva foi ali o discurso do Flávio Bolsonaro. Saiu a decisão ontem, né, sobre o tarifaço, e ainda bem que essas coisas não atrapalharam demais. Mantiveram-se algumas tarifas, porém houveram algumas exceções que foram mérito das pessoas que foram defender para tirar algum tipo de produto. Nós vimos que o café e o mel foram agora isentos, então houve algum ganho técnico a partir dessas sessões, sim.
As abelhas estão comemorando, então. O mel está liberado, né? Está livre. Mas eu queria que o senhor me falasse sobre quem não se livrou. A indústria do maquinário agrícola, dos equipamentos de mineração, dos calçados. Temos um polo enorme aqui, maravilhoso, de calçados em Franca, Nova Serrana, em Minas Gerais. O papel, a indústria a celulose aqui no Brasil, o açúcar orgânico, produtos químicos. Como é que o senhor enxerga o impacto nessa grande população econômica que vive com esses produtos?
Realmente, é uma tristeza esses produtos terem ficado na lista, porque eles representam setores muito importantes da economia aqui do Brasil. E fica muito difícil de nós alterarmos essa exportação dos Estados Unidos para outros locais, porque depende de certificação, depende de cadeias. Então, vai depender de um trabalho muito forte agora da própria indústria tentar ver canais alternativos. Porque essa seção 301, diferente daquele tarifaço do Trump, tem força de lei e fica muito mais difícil ser revertida na Suprema Corte ou em outro órgão. Porém, nós temos que ver que, entre todas as possibilidades, pelo menos não foi piorado esse debate político que nós estamos tendo aqui no Brasil e no exterior. Nós vimos algumas pessoas querendo postergar para depois das eleições ou então aumentar as tarifas, e isso não ocorreu. Então, dado toda essa situação, temos que comemorar em partes da situação não ter piorado, infelizmente. Mas vai ter que ser feito um trabalho interno muito grande de realocar essa exportação para novos países.
Haja chinês para comprar sapato, comprar produto agrícola. Professor Gustavo, muito obrigado pela participação. O senhor falou uma coisa muito importante. Tem força de lei. Essa decisão tem força de lei. Lei americana. Então, a gente está lidando com um estudo de um ano. Enfim, é algo para a gente debater muito aqui. Vem tomar um cafezinho conosco aí. Estamos pertinho aqui da Fundação Getúlio Vargas também, na Avenida Paulista. Vai ser uma alegria receber o senhor aqui, tá bom? Muito obrigado, bom dia.
Um prazer, muito obrigado, bom dia.
Valeu, então. Então, gente, com relação a isso, tem uma notícia boa do agronegócio, que é o agronegócio brasileiro alcançando o recorde de US$87 bilhões no primeiro semestre de 2026. Bruno, se o Henrique estivesse aqui, ele ia falar, tá vendo? Fala agora, se a Jess estivesse, eu queria falar, e aí, Jess?
O agronegócio, Jess, se tornou o supermercado do mundo, né? Essa é a grande realidade, e a gente vê que ainda tem sido alvo de várias críticas diariamente, tanto no Congresso, tanto nas ruas, quanto nas redes sociais, mas a cada dia que os números são divulgados, ele representa o grande motor da economia, e em 2026 está novamente indicando isso, que o agronegócio é a grande força, é o supermercado do mundo. E a gente sempre fala, né, que se o agro não planta, a cidade não janta. E é uma grande realidade isso, a força do agronegócio tão ignorado e que tem sofrido ao longo desses últimos 4 anos, porque o governo que aí está de plantão não entendeu a necessidade de melhorar esse relacionamento com o setor do agronegócio. Recentemente lançou o Plano Safra, que na verdade tem dinheiro muito pequeno, juros muito altos, e você vai ver quem consegue acessar esse Plano Safra. São poucos os que conseguem esse recurso. Uhum. O governo achou melhor judicializar, ir ao Supremo Tribunal Federal, do que a acabar aceitando a renegociação das dívidas dos produtores rurais do agronegócio lá do Rio Grande do Sul e de outros estados, que foram castigados também. O agronegócio é quem pega R$1 milhão, coloca debaixo do solo e olha para o céu se vai chover ou não. Né, e aí acaba sendo ignorado, né, Matheus?
O agro é quem compra o risco, né? Porque a pessoa que vê fala assim, hoje o próprio seguro do agro está muito difícil, está muito caro. Por quê? Que a gente tem muitos riscos, né? A gente está vendo esse resultado aí que é excelente, só que ele poderia ser muito melhor se tivesse, de fato, uma parceria funcionando com o governo. E adicione-se, no segundo semestre, né? Quem acompanha aqui a PAN já sabe, Paula Nobre já vem alertando sobre o El Niño. O El Niño, ele vai afetar a produção nacional, ele vai modificar muito, então a gente vai ter inflação, a gente vai ter encarecimento de preço de alimentos e vai diminuir a produção.
O Fernando falou que o Henrique comemoraria, mas comemoraria por conta dele. Por quê? Eu digo por quê. Esse governo, a grande crítica das pessoas que mexem com o agronegócio é justamente falta de incentivo nessas pautas, seja a questão dos juros, seja a questão de incentivo do plantio, e obviamente que a gente recorda que o governo, né, Lula, ele é mais tendencioso à questão do MST, das pautas de, né, de latifundiários, enfim.
E tem um escândalo da agricultura familiar aí também rolando, né, doutora? Tem uma associação de agricultura familiar que está diretamente envolvida.
O Henrique está vendo, está anotando tudo.
Tá, vai vingar.
Vai vir que...
Pode vir, Henrique.
Aproveita e pede para os seus amiguinhos da MST, da associação de agricultores familiares lá, que estão tudo envolvidos em escândalos, mandar também uma explicação, né, como é que você... invade terra produtiva, como é que você recebe propina e depois você quer reclamar. Então, a doutora está certíssima.
O difícil explicar como que o MST é o maior exportador de arroz orgânico, ou que planta arroz, ou que vende o produto da agricultura familiar, se não tem CNPJ, né? Se não tem registro. Faz negócio, então, com o agronegócio, se o movimento sem terra... Aliás, se é sem terra, quem não tem terra não planta. E aí?
A gente fazer
isso. Primeiro que planta na terra dos outros. Segundo que sonega na cara do governo. O governo não fala nada. Aí, né? Lindo, né?
Sonegação e também algo com INSS, esquema de fraudes. Temos informações. Temos aí, plantando dá, né? Em se plantando, tudo dá.
Falei, Bruno. Até não plantando tá dando, viu? E a história agora de novo no Congresso Nacional. Esquema do INSS, um relatório que eu tive acesso ontem, a nossa equipe da Jovem Pan, revela que alguns pontos, ainda que não foi indiciado, mas o ex-presidente do Congresso Nacional e senador mineiro, Rodrigo Pacheco, há indícios de um diálogo dele com representantes de uma entidade ligada ao escândalo do INSS que ele queria ter informações e tinha interesse na indicação do ex-presidente do INSS, agora indiciado pela Polícia Federal, entre os 48 nomes. Então, que Rodrigo Pacheco queria uma reunião para justamente ter um interesse na indicação do ex-presidente do INSS. E aí fica o grande questionamento. Qual o motivo que um presidente do Congresso tinha interesse em uma indicação ao INSS de alguém que gera suspeito de um escândalo de roubo dos aposentados?
E ele, mais uma vez, assim como tem sido recorrente, nega, né, a informação. Na nota oficial dele, ele diz que pode ter havido uma mistura de notícias, uma confusão, já que ele disputava, né?
O melhor é ele falar assim, ele fala que ele sequer sabia que esse cara tinha sido presidente só do INSS.
Que a gente pode tá ter sido em razão dele estar disputando o cargo, né?
Um senador da República dizer que ele sequer sabia quem era o presidente do INSS. Me ajuda aí, né, Pacheco? Aí não dá.
São vários questionamentos, né? A gente vive com vários questionamentos na nossa cabeça, várias coisas que acontecem são noticiadas e parece que ficam sem resposta, parece que ficam na gaveta, vai ver depois, aí a gente esquece, aí vem um novo escândalo e a gente fica nessa. essa, sem nenhuma resposta, só com diversos questionamentos.
Ela fala gaveta, só penso no Alcolumbre.
As pessoas agora estão com mania de colocar, não, mas eu não estava ali. Pode ser que tenha sido uma situação, me colocaram nisso, mas o Bruno acabou de citar aqui que tem áudios, enfim, tem mensagens.
Vou falar no Bruno, o Bruno tem um compromisso, que é um almoço de 78 talheres.
Eu queria dar só um
talheres,
outro ponto aqui, Fernando.
E ele já deve estar com fome. É aquele almoço que você vai, você fica 3 dias sem tomar café.
Até para pegar o primeiro talher, você tem que tirar o braço.
Só uma outra informação aqui, a ida do Reduto de Minas Gerais, o deputado Eros Biondini e a sua filha, que é deputada estadual, também citados nesse mesmo relatório, e o que eu tive acesso pela Polícia Federal nesse documento, ele cita que o deputado Eros Biondini indicou uma emenda de pelo menos 5 milhões de reais para um instituto ligado a essa entidade, e que a filha do deputado, também deputada em Minas Gerais, recebeu um valor de 10 mil reais, recebeu pelo menos 60 mil reais. E o seguinte, quando o deputado Eros assina o requerimento para a CPMI do INSS, ele começa a ser chantageado com esses documentos que a filha recebia esse valor por outro deputado. O deputado Euclides, que também é de Minas Gerais, que foi indiciado, ele enviava para ele os comprovantes e dizendo, se você assinar esse requerimento, nós vamos divulgar justamente esses comprovantes. Eu conversei com o deputado ontem à noite ainda, ele me disse que o relatório mesmo comprova que ele não foi indiciado e que jamais teve qualquer tipo de irregularidade. Minas Gerais, no centro do esquema do roubo dos aposentados.
Pacheco, muito bom. Né? Não, é isso aí, também, né? É um saco sem fundo, porque são cerca de 30 milhões de pensionistas, né? Se a gente considerar um real de cada pensionista, que ele nem vai ver que tirou, são 30 milhões por mês para abastecer essa conta de mesadas.
E você vê na notícia também essa questão das emendas parlamentares, né? Essa falta de transparência que também está sendo muito pauta agora. Como que a gente pode ter tanto dinheiro público, nosso dinheiro, sendo destinado para empresas, eventualmente, supostamente de fachada, para esquemas de corrupção, para obras super...
Doutora, né? Eu só quero liberar o Bruno, tirar o pé do almoço dele, que é um...
Bruno, manda para a gente.
Tem que comer, Bruno, tem que comer, que trabalha demais.
77 talheres na mesa, é o almoço que está esperando o Bruno.
Espero que assim seja, viu?
Obrigado,
um abraço
Bruno.
Para vocês, falamos amanhã. Fica bem, fique em paz.
Bom trabalho. Então, gente, é isso. 30 milhões de aposentados. E, não estou dizendo que todos foram lesados, mas se pensar em um real de cada conta, por mês e mês e mês e mês, 30 milhões na conta do mal.
O Brasil é chegado no tarifaço, né, doutor?
E teve quebra do sigilo, e, né, disseram que ela ganhava ali 10 mil reais para não fazer aspas, né, nada. Então, você vê que ela vai falar, ah, mas como que entrava? O dinheiro entra e o dinheiro sai. Tem como acompanhar muito bem o caminho do dinheiro, né, Fernando? Tem como saber de onde saiu?
Siga o dinheiro. É a principal investigação.
A gente, não, e eu fico chocada. A gente, com tanta tecnologia que a gente tem, a gente não consegue acompanhar para onde vai o dinheiro público.
Consegue.
Então, assim.
Chega um lugar que não dá para filmar mais, mas a gente está vendo.
Querer não é poder, ou poder não é querer.
Consegue, né, doutoras? Sim.
É. Agora, me parece que as pessoas não se preocupam com a punição. Acho que eles fazem assim, vai depositando.
Mas é deliberado. Eu acho que como essa CPI, CPMI foi protelada do INSS, como ela foi recusada, como sentaram em cima dela, como fecharam ela na gaveta.
É que quando tem o envolvimento de tantas pessoas, de tantos partidos, né, não é do interesse. Então, vai protelando e é outra coisa, essa questão de... A gente poderia fiscalizar, mas a gente depende do próprio Congresso, que às vezes se utiliza dessa falta de transparência justamente para corrupção, enfim, toda sorte de ilícitos. Então, é muito complicado a gente depender do Congresso para barrar o próprio Congresso.
Tem coisas que não podem ser adiadas. Não tem jeito de a gente ficar adiando, porque a nossa vida é uma correria tão absurda e aí você fica sem tempo de cuidar da coisa que é mais importante, que mantém você respirando com essa bênção que é estar vivo. Não é verdade? Mas o paradoxo é que nessa rotina agitada a gente passa o dia inteiro parado, sentado no trânsito, na frente do computador. E o resultado desse estilo de vida travado chega rápido. Dores crônicas, corpo inflamado e aquele cansaço, um ritmo do mundo moderno que acelera o desgaste de ossos e articulações, Manolo. Aí não dá para viver.
Não dá para viver, né, Fernando? Bom dia para você,
bom dia,
pra toda a audiência aqui do Morning. E uma coisa muito importante, às vezes a pessoa trabalha sentada, né, não, quase não faz atividade física,
as pernas vão inchando, o fluxo de sangue compromete também, isso acaba prejudicando diretamente a nutrição das extremidades, das mãos, dos pés. Então, o magnésio, nesse aspecto, ele age de uma maneira muito eficaz. Ele é um vasodilatador natural, ele relaxa as veias, melhora o fluxo sanguíneo, evitando inchaço, formigamento, má circulação, cuidando diretamente da saúde do coração. Agora, um ponto importante, as dores, que normalmente a pessoa tem uma dor nas costas, às vezes tem uma dor ali no joelho, está com uma dificuldade provocada por um reumatismo, uma doença crônica. O magnésio, ele vai desinflamando, ele vai destravando, ele trabalha todo esse processo inflamatório, alivia a dor, ajuda muito na manutenção da massa magra. E o que é importante, Fernando? O magnésio é o fio condutor, é ele que vai levar o cálcio para os ossos. Então, para evitar a osteoporose, evitar com que os seus ossos fiquem mais porosos, mais enfraquecidos, você precisa do magnésio. O seu corpo não produz. A alimentação está empobrecida desse mineral, você precisa fazer a reposição através das nossas cápsulas.
Suplementação. A gente não produz o magnésio e a gente não vive sem ele.
Não vive
e
sem
agora
ele,
são isso. 300 funcionalidades muito importantes para o organismo. Claro. E muitas pessoas me perguntam sobre a questão da saúde mental.
Nossa, saúde
mental. Aí o magnésio entra dando um show de bola.
A ansiedade, né, Fernando? Sim. Quantas pessoas hoje sofrem com ansiedade, estresse, cansaço, insônia. Né, aquela pessoa que está com o pensamento acelerado, ela está falando, mas ela já está pensando em outra coisa, ou até mesmo na hora de dormir não consegue desacelerar. O magnésio, ele trabalha principalmente no neurotransmissor chamado GABA. Ele controla, o GABA funciona como um freio de mão do cérebro. Então ele ajuda a controlar esse pensamento acelerado, ajuda também a controlar a ansiedade, o estresse, e melhora muito a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então você relaxa à noite, consegue ter uma noite de sono reparadora, vai dormir melhor usando o magnésio e, principalmente, ele vai melhorar as conexões neurais. E aí melhora foco, concentração, produtividade e, principalmente, raciocínio rápido para enfrentar as batalhas do dia a dia, que é importante, Fernando.
Eu entendi, minha família inteira também entendeu, porque eu uso magnésio, 2 cápsulas toda noite. Minha família, meu pai, minha mãe, meus tios, todo mundo usa de fato. Mas eu quero que você me dê uma promoção matadora. Deixa eu fazer um desafio. Vamos fazer o seguinte, eu quero testar o magnésio, eu quero fazer essa experiência, mas eu quero duplicar minha experiência. Você tem coragem? Oferece o que eu comprar em dobro, ou seja, me dá 1 a mais, 2 a mais, ou 3 a mais, ou 6 a mais. Vamos ver, essa promoção... Assim?
Deixa eu ver se eu entendi.
Se eu comprar uma experiência de 1 mês de magnésio, eu ganho 2 meses. Se eu comprar 3 meses de magnésio, eu ganho mais 3 meses. Tem coragem? Eu sei que essa é difícil. Vamos lá. Sim ou não?
Você tá abusado, hein?
Aí eu quero fazer uma experiência de 6 meses, você me dá mais 6 meses.
Tá, vamos fazer o seguinte, ó. É, vamos fazer uma promoção, então, exclusiva para quem ligar
no nosso então,
0800.
Aí, tá bom.
Então, olha, você que está acompanhando o programa, já pode ligar agora, 0800-787-3030. Essa promoção não vale para o QR Code. Você vai ligar agora, 0800-787-3030. Você vai comprar o magnésio, o nosso kit, compra um... Olha só, vai levar 2. Se comprar 2, leva 4. Se comprar 4, leva 8. Eu vou te dar o desconto também, só paga 20% do valor do produto. E tem os presentes, Fernando.
Ah,
tem a nossa
é
creatina. Eu vou mandar também esse copo térmico, muito bacana.
Original Stanley. Né?
Stanley, isso, muito bacana para preservar ali o seu líquido, a sua água. Então, olha só, vai ganhar esse copo térmico e a nossa cafeteira portátil. Eu entrego na sua casa. São 3 presentes e tudo em dobro. Para quem ligar agora, é uma promoção relâmpago, 0800-787-3030. Comprou um, leva 2, compra 2, leva 4, compra 4, leva 8 e ainda só paga 20% do valor do produto. Mas tem que ligar, 0800-787-3030.
Agora eu realmente vi vantagem, agora eu vi. Valeu. Eu só posso dizer...
Essa promoção,
dizer...
tua família não aproveitou.
Não, essa não. Eu só posso dizer 3 coisas. Ligue. Falei 23. 0800-787-3030. 0800-787-3030. Invista em dobro na sua saúde. Valeu, Manolo.
Valeu, querido.
Muito bem. Um break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Bicicleta Coligal Suspension, aro 26, 21 marchas, com freio a disco. Nas Lojas 100, só R$ 1.298 à vista. Ou 10 de R$ 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista. Ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias para você. Aproveite. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Música. Notícia.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Vem pro King Park viver a aventura. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @ King Park Adventure.
É a Jovem Pan.
You're number one.
Estamos de volta na nossa rede de rádios. Estamos falando do prefeito de Érico Cardoso. Embora a camisa esteja escrito Água Quente, mas Água Quente é o nome anterior. Atualmente é Érico Cardoso. Então, Água Quente, povo de Água Quente, ele fala. Mas eu falei a cidade de Érico Cardoso. E ele pedindo que todos votem no... Não,
ameaçando, é. Coagindo.
Esse voto que chamava... É.
Sugerindo,
voto de cabresto, saiu da nossa Constituição desde 1930, né? De quando, como o voto é secreto, porque antigamente, grandes coronéis, Fernando, eles exigiam, né? E a gente...
Só explicando para o pessoal da rádio, então, esse prefeito, ele está pedindo que as pessoas segundo o Matheus colocou bem, isso, ameaçando quem não apoiasse o candidato do PT, o atual governador da Bahia, e apoiasse o ACM Neto, que fique fora do time.
Ou vai perder o emprego. Então ele fala assim, pede para sair logo agora, porque senão depois eu vou ter que tirar.
E tem a questão implícita também, porque, por exemplo, tem prefeitos que estão com a máquina, pegam os funcionários que são comissionados e mandam essas pessoas panfletarem, pedirem votos em horário de trabalho, função, né, inclusive, caso não o faça ou não os faça, né, ali, eles não façam isso, também sob pena de serem exonerados, Fernando. Então, a gente tem muitas práticas ilegais e ilícitas nos moldes
dele. Nós tivemos um problema sério com a Polícia Rodoviária Federal na última eleição. Uma coisa muito sensível ali, de blitz num momento estratégico, né? Parando ali eleitores em vários momentos do Brasil. Então, você vê, a lei eleitoral, ela é muito atenta a pequenos...
E
pequenos
ficar, né,
delitos que se transformam
veja só,
em votos ou não, né?
O escândalo que foi quando isso aconteceu, e tá certo, a gente não pode obstruir, não pode dificultar, cada um tem que ser livre para exercer a sua cidadania. Mas veja como, quando é algo relacionado à direita, qualquer coisa nesse sentido, existe uma clara, quase que perseguição, e tem que ter mesmo, porque a justiça tem que ser feita. Agora, quando isso afeta a esquerda, sempre existe uma maneira de suavizar, de dizer, não foi bem isso que ele quis dizer, não, o prefeito usou as palavras erradas, não, ele não usou as palavras erradas apenas, ele gravou, ele cometeu um crime gravado e postou, né? Então, eu não sei se a prefeitura não tem advogado lá, não tem um procurador do município.
Ou se ele não se importa, mas, também, né? Eu não sei.
Ou a cara de pau é tão grande que ele não está nem aí. Porque, olha, ó, defensor público da cidade, cidadãos, entrem com uma representação. Porque isso é um absurdo, é uma loucura ver uma cena dessa em 2026, no meio de julho, sendo que a gente tem eleição daqui a pouco. Imagine você que está nos ouvindo, que você tem um patrão, igual o Fernando falou, que você chega na empresa, ele vira e fala assim, ô Matheus, se você não votar para fulano, você está demitido. Qual seria a sua sensação? Então se coloca no lugar do servidor público que acabou de receber essa ameaça.
E às vezes a pessoa, apesar do voto ser secreto, a pessoa ela vai se sentir intimidada, ela vai ficar com receio, porque de alguma forma vai conseguir saber. Então, a pessoa se sente intimidada, pode se sentir coagida, e isso é um outro problema que a gente tem, que é a questão da compra de voto. Não estou falando que foi esse o caso, não. Estou falando de uma forma geral. Então, são várias questões que a gente até se pergunta. Existe democracia, né? Porque as pessoas, elas acabam votando muitas vezes por pressão, por intimidação. Então, as pessoas realmente elegem as pessoas que elas têm interesse, que elas acham que vão representar melhor os seus interesses, ou elas vão...
E vou colocar algo muito importante. Daqui a pouco a gente vai receber aqui o Vitor Lúcio, do Brasil Paralelo, que vai falar sobre um documentário muito importante sobre as igrejas evangélicas, onde também existe essa prática.
Sim.
Onde também precisamos...
Existem pastores acusados.
E eu estou me lembrando aqui do Luciano Hang, né?
Sim, teve isso, reuniu os funcionários.
A gente falava sobre a questão do CLT, né, doutora Michele? E aí, isso não é exclusivo do poder público, viu, Fernando? É realmente grandes empresários e pequenos empresários, às vezes, fazem isso, né? Tem o seu posicionamento político e não respeitam, evidentemente, o posicionamento dos seus funcionários. E ele foi... condenado por essa prática, né, de exigência de votos em detrimento de um determinado candidato.
Gente, eu queria dar uma notícia triste, porque morreu no Rio de Janeiro, aos 83 anos, o jornalista Renato Machado. Brilhante Renato Machado, grande apresentador de telejornais da TV Globo, onde trabalhou por cerca de 4 décadas. Tive a honra, o privilégio, a alegria enorme de trabalhar com ele. Uma elegância suprema no vestir, no falar, no se comportar, falar sobre vinho, sobre ópera. Uma pessoa que iluminava o ambiente. Ele estava internado numa unidade de saúde na Zona Sul do Rio de Janeiro, e a causa da morte não foi divulgada. Que a família receba nossos sentimentos. Vai fazer falta. O céu ganha uma pessoa muito elegante.
Muito elegante mesmo, né? Sempre que eu assisti, exato.
Nossos sentimentos, a família, e é isso. A gente ter essa marca dessas pessoas, sim, né? Na comunicação, na cultura.
Jornalista, então, da prateleira alta do
muitas
jornalismo.
Muitas pessoas usaram, né, a referência dele, né, Fernando?
Exatamente.
Tiveram ele ali como ídolo. E até nós, que assistíamos, também uma referência.
A gente sentia isso, né?
Maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse documentário que eu acabei de citar, o Brasil Evangélico, e tentar responder uma pergunta. O que o Brasil está sendo, que Brasil está sendo formado enquanto o campo evangélico vai crescendo? A mudança de costumes, a mudança de pensamento mais conservador.
Os valores que pesam mais.
Valores, a nossa vida de todo dia. Vamos falar sobre muitas coisas, tem muito assunto bom. Eu vou fazer um rápido intervalo na rede de rádio e na TV, mas não saia daí que a gente volta logo.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox, 475 litros, com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 4.298 à vista. Ou 10 de R$ 429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S, automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só R$ 498 à vista. Ou 10 de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Informação, música, entretenimento.
Jovem Pan. O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve